Aleluias. Irmão, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Filipenses capítulo 1, no versículo 15. Nós vamos ler três versículos. Filipenses 1, versículo 15, vamos ler até o 18. Vou dar início aqui à leitura. Filipenses 1, 15 e 18 diz assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado ou proclamado em algumas versões, e por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. Queridos, eu queria falar um pouco sobre a mensagem é sempre maior que o mensageiro. Diga isso, a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. A mensagem, querido, é uma comunicação oficial. Isso significa uma mensagem. É uma comunicação oficial de algo. E o mensageiro é aquele que leva a mensagem. E nós não podemos perder a mensagem de vista. E o texto me diz aqui, Paulo está dizendo algumas coisas aqui, e o que me chama a atenção nesse texto é que ele diz o seguinte: alguns estão pregando por um motivo e outros por outro motivo. Mas tem uma pergunta: mas que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. E aí, uma primeira pergunta para nós nessa noite: o que realmente importa nessa vida? O que realmente importa em nossa vida? Qual é a maior prioridade que nós temos que ter em nossa vida? Cristo sendo pregado. Cristo sendo proclamado. Isso é o que importa. O que importa é que a mensagem seja proclamada, seja liberada. E outra pergunta que eu faço para nós essa noite: quando a comunicação falha, de quem é a culpa? Quando a comunicação falha, ou seja, falha a entrega da mensagem que precisaria ser entregue, de quem é a culpa? O objetivo não é evidenciar o nome daquele que leva a mensagem, o mensageiro, mas evidenciar a mensagem, evidenciar a palavra, evidenciar a verdade, e a verdade é Cristo. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6,17, ele diz assim: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Olha que poderoso isso. Ele diz que traz no corpo dele as marcas de Jesus. E dentro desse contexto, as marcas de Jesus em Paulo tem a ver com as cadeias, as prisões, os açoites que ele sofreu. Ele sofreu apedrejamentos, muitos tipos de tratamentos com insulto por causa da palavra de Deus, por testemunhar o Evangelho, as boas novas, a mensagem. Então Paulo carregava no corpo as marcas de Cristo. A mensagem era maior do que Paulo. Sempre foi e sempre será. Ele carregava essas marcas no corpo dele. Agora, o que acontece em muitos casos? A mensagem se perde. A comunicação falha. Por quê? Porque o diabo está engajado em distorcer a palavra, a mensagem. O diabo, ele vai tentar plantar, induzir, sugestionar ideias para abalar as verdades do reino que estão em nossa vida, em nossa mente e em nosso coração. E se essas verdades são abaladas, nos tornamos frágeis, vulneráveis e a comunicação falha, tanto a nível vertical como a nível horizontal, tanto a minha para com Deus, como a minha para com as pessoas que eu preciso levar a mensagem como mensageiro de Deus nesse sentido. E o diabo sabe que não pode vencer o evangelho. Então o que ele faz? Ele começa a sugestionar muitas coisas para as pessoas. Ele começa a sugestionar muitas situações. Por quê? Porque o diabo ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Então, ele sugestiona para corromper a palavra, porque ele sabe que não pode vencer a palavra. Mas ele sabe que pode corromper aqueles que realmente levam a palavra. Isso tem a ver com a nossa vida. Gênesis capítulo 3, do versículo 3, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui é um texto que nos mostra o diabo sugestionando algo. Ele conseguiu influenciar uma área de verdade que estava no coração da mulher, de Eva. Ele disse, olha, certamente não morrereis. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o dia que você comer... Então ele sugestionou algo, o quê? Coma. Coma. E ele conseguiu abalar uma verdade de Deus que estava na vida dela. E pode ser que você conheça pessoas que estão na mesma situação, que conheceram a verdade, que receberam a verdade, que receberam as boas novas, que receberam a mensagem, mas por sugestões do mundo, do diabo, acabou perdendo essa verdade. Essa verdade foi comprometida, porque entrou dúvida. Agora, a verdade em Colossenses 2:15 diz que Satanás e seus demônios foram publicamente expostos na cruz. Isso é a verdade. Então ele sabe que não pode vencer, porque já foi até exposto. Então ele sugestiona. Ele sabe que não pode vencer a mensagem, a palavra, mas ele pode manipular os ambientes ao nosso redor, induzindo a nossa vida de tal maneira que abale as verdades que acreditamos. Esse é o ponto. Então, nós temos que entender isso e olhar para a nossa própria vida e tentar enxergar que áreas da minha vida têm sido sugestionado coisas, situações, e eu tenho perdido o melhor de Deus. Tenho perdido a mensagem, a palavra, a verdade de Deus para a minha vida. Porque existem muitas sugestões lá fora. É muito atraente as sugestões. E essas sugestões geram dúvidas. E essas dúvidas abalam as verdades. E acabam corrompendo o coração e a mente. Agora eu quero citar para você algumas verdades que precisam governar a nossa vida. Olha só, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso é uma verdade. João capítulo 1, versículo 29. Isso é uma verdade para nós. Outra verdade para nós, Jesus é a água que mata a nossa sede. E nunca mais teremos sede se bebermos dessa água. João 4, 14. Essa é outra verdade. Outra verdade para a nossa vida é que Jesus é o pão. E aquele que come desse pão, diz o texto, jamais terá sede. João 7, 35. Quer mais uma verdade? Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não anda em trevas. João 8, 12. Quer mais uma verdade para a sua vida? Jesus é a porta. E quem entra por essa porta, encontra salvação. João 10, 9. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. João 10, 11. Jesus é a ressurreição. Aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá. João 11, 25. É uma sequência praticamente em João. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14, 6. Jesus é a videira e quem permanece nele dá fruto, João 15, 5. E isso não são sugestões, isso é a verdade. Isso é a mensagem, isso é a palavra de Deus para nós. Isso não é uma suposição, isso é a comunicação oficial para a nossa vida. Essa é a mensagem. Jesus é a palavra de Deus em ação. Só que muitas vezes perdemos o melhor de Deus porque estamos deixando as sugestões entrar em nosso coração. Estamos deixando as situações prevalecerem em nossa vida. E o ser humano tem uma tendência, obviamente, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como diz Romanos 3:23, e nós temos uma tendência de voltar para a vida adâmica, de voltar para uma vida errada, de egoísmo, de orgulho. É ou não é? Competitiva, é ou não é? Existe uma natureza dentro de nós que a gente luta muitas vezes para vencer essa natureza. E o diabo sabe disso, e ele sabe que não pode vencer a palavra, mas ele sabe que pode sugestionar situações para nós, para nos tirarmos do caminho de Deus. E por isso, muitas vezes, e eu quero te dizer isso com todo o respeito, mas por isso que muitas vezes vemos tantas cadeiras vazias, porque o diabo está sugestionando demais, e as pessoas estão abraçando. Porque é sugestivo não congregar. Porque é sugestivo muitas coisas. É sugestivo demais. E o diabo tem ganhado vantagem nesse sentido. De sugestionar. E as pessoas abraçarem aquilo. Por isso eu quero dizer isso essa noite. A mensagem é maior que o mensageiro. E muitas pessoas estão perdendo uma mensagem. Porque estão olhando só para a própria vida. Olhando para os próprios interesses, para as próprias vontades, para os próprios deleites. E por isso que a mensagem, na verdade, começa a ficar menor que o mensageiro. O mensageiro fica maior. A pessoa fica maior que a mensagem. Por quê? Porque é a minha vontade. Porque é do meu jeito. É da minha forma. Senão eu não quero. E a mensagem começa a diminuir. E João 3,30 vai contra isso, porque João 3,30 diz assim, é necessário que ele cresça. Que ele quem? A mensagem, a palavra, Jesus, que ele cresça e eu diminua. Por quê? Porque Jesus é Senhor, Salvador, Resgatador, Remidor. Esse é o Jesus que nós servimos. E nesse tempo, querido, que nós temos vivido no nosso ministério, de palavras tão profundas, e como sexta-feira, como a vigília, como o pastor citou aqui, momentos tão poderosos, mas é sugestivo muitas coisas. E eu não quero trazer peso para ninguém, eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida. Amém, queridos? O que tem sido sugestivo para nós e o que tem sido verdade para nós? A mensagem, ela é sempre maior que o mensageiro. E como nós vamos vencer essas sugestões e essas dúvidas que o diabo tem lançado em nossa vida? Mantendo o foco na palavra de Deus, na mensagem de Deus. Nós não podemos viver por sugestões do mundo. Nós não podemos viver por sugestões do diabo, porque o diabo não tem verdade. Então são sugestões malignas que atrapalham e atrasam a nossa vida. Nós não podemos viver por sugestões do mundo, mas pelas verdades de Deus. Deus precisa prevalecer em nossa vida. Agora, muitas vezes é difícil, né? Porque a própria Bíblia diz em 1 Coríntios 1:18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O poder de Deus é a mensagem da cruz. A mensagem sempre vai ser maior. E Paulo entendia isso e falou assim, olha, eu carrego no meu corpo as marcas dele. Porque o que eu faço para ele. Porque eu amo a ele. E o que importa? O que importa é que ele está sendo pregado. A mensagem, as boas novas, as palavras. Isso é o que importa. A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não são as sugestões do mundo. É a verdade da palavra que liberta. O resto é momentâneo. E olha só, querido, nem tudo que você acredita corresponde à verdade. O diabo, ele achou um sistema poderoso, porque ele é esperto. E ele tem atacado muito nas crenças básicas das pessoas. E crença básica das pessoas é aquilo que elas acreditam, porque ela cresceu num ambiente que foi falado isso para ela, foi imputado isso na mente dela, e isso é uma luta para arrancar. Por isso que eu digo, nem tudo que você acredita corresponde à verdade. Porque você pode acreditar em muitas coisas que não é a palavra, por isso não é a verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. E muitas pessoas, por que eu digo isso? Porque muitas pessoas têm acreditado que não são capazes, que são infelizes, que vão ser infelizes para sempre, que são feias, que não correspondem a um padrão social pré-estabelecido, que não se encaixam numa sociedade. Mentira! Você é imagem e semelhança de Deus. Você não pode abraçar essas sugestões do mundo. Você tem que abraçar o que a palavra fala sobre você. O seu padrão é Cristo, o seu modelo é Cristo, a sua forma é Cristo. O mundo sugere um padrão que não é Cristo. Então não é o seu padrão. Não deve ser o seu padrão. É uma sugestão maligna. Você tem que olhar para a palavra de Deus. Esse é o seu padrão. Pastor, eu não me encaixo num padrão do mundo. Glória a Deus. O seu padrão é a palavra. O seu padrão é Cristo. Esse é o padrão da sua vida. Não deixe o diabo roubar, sugestionar que você não se encaixe em algum lugar. Não deixe o diabo roubar a sua mente dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Mentira! Você é capaz pela palavra. Você é capaz através de Jesus. Você é capaz porque o Espírito Santo habita em você. Entende isso, irmão? É muito importante, a mensagem é maior que o mensageiro, ou seja, irmão, a gente tem que diminuir para que ele cresça em nós e a gente abrace essas verdades para nós. Isso é muito importante. Quando nós temos foco na palavra, as sugestões não nos convencem mais. E a verdade prevalece, a verdade cura, a verdade impulsiona a nossa vida. Olha que interessante, em Lucas capítulo 4 diz assim, versículo 1 ao 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado aqueles dias, ele teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Olha o diabo sugestionando para Jesus. Olha o diabo tentando induzir Jesus. Conseguiu com Eva, aqui é diferente. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mesmo Jesus com fome, em um ambiente hostil, o inimigo sugestionando para que ele faça algo, Jesus traz a palavra. Jesus não se perde. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes a nossa mente cria um cenário igual sem estar nesse cenário? Ela só cria um cenário igual. Como se você estivesse num deserto passando fome. Mas você está sentado na cadeira aí, por exemplo. Às vezes no meio do culto, você sente no deserto passando fome. Às vezes na sua casa, você sente num deserto passando fome. Às vezes no seu carro, você sente num deserto passando fome. E o diabo sugestiona. É esse Deus que você serve? É esse Deus que você serve? É por isso que você vai para a igreja? Sugestiona, põe dúvida, atrapalha a sua fé. E você não está nem perto de estar num ambiente hostil de verdade como esse, num deserto passando fome. Mas a sua mente cria o cenário. E aí o diabo, ele ganha vantagem. Ele acha uma brecha. Ele te tira da presença de Deus. Porque a sugestão começa a ser ouvida. Porque as distrações começam a ganhar mais força. Porque o meu foco na palavra começa a perder. Porque aí eu começo a parar de orar. E aí eu começo a parar de ouvir um louvor. E eu começo a faltar em alguns compromissos com Deus, não com o homem. Porque eu começo a ouvir as sugestões na vida. E o terreno nem está tão hostil assim. Eu criei um cenário na minha mente. E olha que interessante isso. Jesus respondeu com a palavra. Agora, é claro, querido, como seres humanos que somos, obviamente, nós somos, temos áreas de fragilidade. Você tem dificuldade na vida ou não? Você quer só eu. Nós temos dificuldade na vida. Agora, se eu tenho uma fraqueza na minha vida, eu preciso levar a Cristo. Eu preciso levar a palavra. E não ser influenciado por sugestões do mundo ou do diabo. Porque aí é derrota na certa. E o diabo, meu irmão, ele está ao derredor. E ele está o tempo todo sugestionando coisas para nós, tentando induzir para que ele atinja o nosso ponto fraco. O diabo sabe o seu ponto fraco. Ele sabe o meu ponto fraco. Ele está atento ao nosso ponto fraco. E nós precisamos se revestir da verdade. E olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 12, 9 ao 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha que interessante. O Senhor Deus preferiu cobrir o sofrimento de Paulo com graça e poder. Ele não tirou o sofrimento. Ele cobriu com graça e poder. Muitas vezes é assim que Deus nos abençoa, querido. Como, pastor? Não retirando o mal que aflige e enfraquece, mas transformando o nosso sofrimento em fé, crescimento espiritual, testemunho da graça e amor eterno dele. Entende? Ele não tirou a dificuldade, mas ele cobriu com graça. Ao ponto de Paulo entender isso e dizer assim, uau! Ele chegou a um estágio de se sentir feliz nas experiências angustiantes. Paulo estava felizão nas angústias, nas fraquezas, nas dificuldades, por meio da fé. Porque ele sabia qual era a verdade. Ele sabia que a mensagem era maior que ele. Ele sabia que o propósito era maior que ele. Ele disse assim que ele também entendeu que ele tinha que diminuir para que Cristo crescesse. Ele também entendeu isso. Ele também entendeu essa verdade. E quando o Senhor falou assim, olha, minha graça te basta, ele falou, beleza, já estou com prazer nessas coisas aqui. Parece loucura. Sim, a mensagem da cruz é loucura. Para os que se perdem, para nós é poder. Então, em muitos momentos, Deus não vai retirar a aflição. Mas sempre vai ter a graça. Entende isso? Pastor, como isso? Às vezes nós temos que aprender alguma coisa com aquilo que passamos. É necessário. Às vezes é necessário para aprendermos algo. E Paulo entendeu isso. E por meio do sofrimento, Ele teve fé, mais fé, mais crescimento espiritual e mais testemunho na vida dele. Porque ele entendeu que a graça bastava. E por amor de Cristo, ele vivia da forma que vivia. Ele não olhou para as sugestões que o mundo trouxe para ele. Ele podia retroceder, ele podia voltar, ele podia desistir, ele tinha uma vida boa. Ele podia desistir. Ele falou, não, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi que existe uma mensagem que é muito maior. Eu entendi que existe uma palavra que é muito maior. Eu entendi que existe uma pessoa que é muito maior. E que pode transformar a minha vida. Então eu não posso viver para mim mesmo. Para as minhas vontades, para os meus desejos. Porque existe algo maior. Existe algo melhor. Existe algo mais profundo. Existe um resgatador, um remidor. Existe um Senhor, existe um Salvador. Existe a graça. Esse é o ponto. Existe a graça de Deus para nós. Nós não precisamos mais criar cenários que nos atrapalhem em nossa vida. Eu queria dar duas maneiras aqui para nós, trazer duas maneiras para demonstrar como nós podemos viver essa mensagem, essa palavra, essa verdade de Deus em nossa vida, irmão. Entre muitas que existem, eu queria trazer só duas aqui. A primeira, muito importante, para que a mensagem seja sempre prevalecente em nossa vida e a gente realmente carregue essas marcas como Paulo carregava em nosso corpo, que o que importe para nós seja pregar Jesus. Primeira coisa importantíssima é guardar o coração. A palavra do Senhor fala em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende de guardar o coração. É importante, irmãos, guardarmos o coração de tudo que vemos. E de tudo que ouvimos. Porque tudo que vemos e tudo que ouvimos pode descer ao coração. E liberar sentimentos muito ruins. Guarde o seu coração do que você ouve e do que você vê. Por quê? Nós ouvimos muita coisa, nós vemos muita coisa. Mas isso não pode descer ao nosso coração. É importante guardar o seu coração, por quê? Porque é importante guardar das vontades. É importante guardar das emoções ruins, daquilo que desperta os nossos olhos para as coisas que não prestam. É importante guardar o coração para que não desperte ira em nosso coração, vingança em nosso coração, desonra em nosso coração, mágoa em nosso coração, inveja em nosso coração, orgulho em nosso coração. Cuidado com as vontades que te fazem retroceder na vida. Guarde o seu coração. O nosso coração é instável, instável. E ele é inclinado muitas vezes para isso. E a palavra diz em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha que interessante, guarda o coração, porque isso depende de toda a sua vida. E Jeremias 17 fala, olha, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Olha como é importante guardar o coração. Olha o que o Senhor disse, 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura. Não, outras palavras, não se modele pelo padrão da sociedade. Isso é sugestão apenas. A verdade é outra coisa. E o texto diz, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mais que sentir o nosso coração, o Senhor enxerga o nosso coração. Isso é muito profundo. Ele enxerga o nosso coração. Provérbios 3, 5 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie nas suas próprias sugestões, nas suas próprias verdades. Não se apoie naquilo que você conhece, só na sua capacidade, no que você acha que é certo. Não se apoie nisso. Se apoie na palavra. Se apoie na verdade. Ame o Senhor de todo o coração, como diz em Mateus 22, 37. Quando eu amo o Senhor de todo o coração, a mensagem prevalece e a comunicação não falha. A mensagem prevalece e eu fluo nas boas novas, na presença, na intimidade, na verdade. Quando eu tenho um coração guardado. Quando eu não tenho um coração guardado, muitas vezes vou me precipitar na vida. Conhece pessoa impulsiva? Apressada? Não tem, né? Ainda mais hoje. Existem pessoas precipitadas, apressadas, impulsivas. O mundo é assim hoje. O mundo é assim hoje. E a palavra fala, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Quando eu não guardo o coração, eu sou precipitado. Eu não pondero. Eu não discerno. Eu não levo para Deus para ter um entendimento sobre aquilo. Eu me precipito, eu faço a minha vontade, é do meu jeito. Porque precipitado e impulsivo tem a ver com a minha vontade, não com uma característica e uma qualidade do céu. Ser impulsivo, precipitado, apressado, não tem a ver com uma característica do céu. Tem a ver com uma característica humana, adâmica da coisa. Outra coisa que você precisa entender quando você guarda o coração, ou quando você não guarda, o coração, o nosso coração, ele tem a tendência de soberbar. E a palavra do Senhor fala em Provérbios 29, 23, o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Seja humilde. Quando você guarda o seu coração ele vai se inclinar para uma humildade no teu espírito. Quando você guarda o teu coração, você vai ter confiança em admitir suas limitações, o seu temperamento. Quando você guarda o seu coração, você vai ser humilde para considerar as direções das pessoas que estão sobre a sua vida para te ajudar, seja no ministério, seja o seu pai, a sua mãe, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu patrão. Quando você tem um coração inclinado, guardado, você inclina para a humildade e você consegue admitir as fragilidades. E isso é muito bom. Porque quando eu consigo olhar para dentro de mim, e admitir as minhas fragilidades, eu abro espaço para que a mensagem prevaleça. Eu abro espaço para que a palavra limpe a minha vida, me transforme. Eu dou espaço para Deus fluir em mim. Quando eu admito as minhas falhas e os meus erros, eu dou espaço para que o Espírito Santo me conduza, me transforme, me oriente, me direcione. Me guarde, me envie. Guarda o seu coração. O que você tem ouvido nesses dias de sugestões que te afastam da presença de Deus? Guarda o seu coração. Quais as vozes que você tem ouvido nesses dias sugestivas que tiram você da presença de Deus? Quais são os cenários sugestivos que a sua mente tem criado para te tirar da presença de Deus? Guarda o teu coração. Às vezes você sente uma angústia, pode acontecer com você. Eu digo isso porque no meio de tantas pessoas é difícil não ter alguém, então eu começo por mim. Às vezes você sente alguma coisa no seu coração, um aperto, uma angústia, não precisa levantar a mão. Não vou perguntar quem já sentiu isso, mas acho que muita gente aqui já sentiu isso. Eu acho, amém? Mas eu já senti. Aquela angústia, aquele aperto, você fala, de onde vem isso? Sabe de onde vem isso? De um coração que não está guardado. de um coração que não está guardado, que está dando vazão para outras coisas, meu irmão. Tem que guardar o coração, para que a mensagem prevaleça, para que a palavra prevaleça, para que a gente não se embarace mais com as coisas dessa vida civil. Guarda o coração. Amém? Até aqui, igreja. Outra coisa importante, frutificar no Espírito. Então, são duas coisas que eu ia colocar. Primeira, é guardar o coração. Quando você guarda o coração, você começa a dar vazão para que a palavra, a mensagem, a verdade de Deus prevaleça em sua vida. E se você guardou o coração, você precisa fluir no Espírito. Frutificar no Espírito Santo é a segunda coisa. E Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha quanta coisa boa para nós, mas tem a ver com o fruto do Espírito, tem a ver com o reino. Isso aqui não é sugerido pelo mundo. O mundo não sugere bondade. O mundo não sugere amor. O mundo não sugere paz. Deus, sim, tem uma verdade nisso. Então não há uma multiplicidade de fruto aqui, ok? É um fruto. Isso são as qualidades do fruto. Não há variedade de fruto. Eu citei qualidades do fruto. É um fruto só. O fruto do amor. 1 João 4,7 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. De Deus procede o amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Outro fruto importante, outra qualidade importante, a alegria. Eu ouço muitas pessoas dizerem hoje: eu não consigo mais ser alegre. Eu não consigo mais ser feliz. Eu fico triste com isso, porque lidou com o sofrimento humano. Eu fico triste com isso. Pessoas que me dizem: eu não tenho motivo para ser mais alegre. E muitas vezes estão assim, porque deixaram o diabo sugestionar muita coisa. E eu não estou falando isso em tom de agressividade, no sentido de acusação, não. Mas é uma verdade, muitas vezes deixou o diabo sugestionar muita coisa. Às vezes nós estamos tristes porque abraçamos uma sugestão do diabo. Uma sugestão da nossa alma. E a alegria é bíblica, muito bíblica. A palavra do Senhor diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo. Viver é Cristo é alegria demais. É ou não é? E o morrer é ganho. E por aí vai. Eu não vou me alongar aqui, senão eu vou... Mas guardar o coração, e tem outros frutos aqui, importantíssimos, mas guardar o coração e frutificar, aliás, tem outras qualidades do fruto. Guardar o coração e frutificar no Espírito Santo vai nos ajudar, queridos, a lidar com essas possíveis dificuldades da nossa vida. Quais são, pastor, as possíveis dificuldades da nossa vida? Sabe, meu irmão, pode ser que você já viveu na sua vida traumas, decepções, frustrações, traições, dores, muitos medos, ansiedade, muitas perdas. Pode ser que você sofreu alguma coisa disso ou muito disso durante a sua vida, até hoje. Mas também pode ser que dentro disso também você teve experiências positivas também, como conquistas, alegrias, superações. E pode ser que você seja um misto disso, de experiências boas e experiências ruins. Pode ser que você seja aquela pessoa que diz assim, pastor, eu tenho mais experiências ruins. Pode ter outros que viram para mim e falam, pastor, dentro disso eu tenho mais experiências boas. Mas a questão aqui, meu irmão, a questão aqui é importante entendermos que nós, não é as experiências boas ou ruins que determina quem nós somos, mas a marca de Cristo em nós. É a marca de Cristo em nós que determina quem nós somos. Por isso é importante entender que a mensagem precisa ser maior em nossa vida. A palavra tem que ser maior em nossa vida. A verdade tem que prevalecer em nossa vida. Porque se eu tive experiências boas ou ruins, não é que isso não importa. Mas eu tenho que levar para Cristo e ser marcado por Ele. E partir dEle. Pastor, eu tenho mais experiências ruins. Parta de Cristo para essas experiências, para você ser curado. Parta dEle para você ser curado. Seja marcado como Paulo, nesse sentido. Se as experiências maiores são ruins, existe uma cura. Não existe uma sugestão, existe uma verdade que cura. Esse é o ponto. E aí, queridos, onde estamos nesse sentido, referente à palavra, referente à mensagem? Gênesis 3:9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde você está? Ele tinha errado, tinha pecado. Onde ele estava? Estava escondido. Onde nós estamos? Estamos escondidos. O que nós temos feito mediante a mensagem da cruz? Quais são as nossas realizações em Deus nesse sentido? Qual a nossa relevância como um cristão na sociedade? Não quero entrar aqui no mérito, mas nós fazemos parte daquele que saiu do grupo da família porque brigou pela política. Se isso acontece, a mensagem parou. O mensageiro prevaleceu, porque ele não gostou do que falaram. Percebe? A mensagem tem que ser maior. A mensagem tem que ser muito maior. Esse é o ponto. Tem que prevalecer a mensagem. E através de quem que flui a mensagem? Quando a comunicação falha, a culpa é de quem? Nunca vai ser de Deus. Nunca vai ser do Senhor. Qual a mensagem que estamos entregando ao mundo? A de Cristo? Ou a nossa? E queridos, eu falo isso com todo carinho para a gente refletir. Amém? Tem muito a ver com o que eu trabalho. Eu fico muito reflexivo na vida. Mas que mensagem estamos entregando ao mundo? Onde estamos? O que estamos fazendo de relevante? E o apóstolo ministrou um tempo atrás aqui sobre Elias, né? Eu quero ler um pedacinho aqui, 1 Reis 19, no versículo 9 em diante. Diz assim, ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Olha a pergunta. O que está fazendo aqui, Elias? Por que está aqui na caverna, amigão? Ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam minha vida tirar. Deus disse, sai daí, Elias. Sai deste lugar. Ponte neste monte, perante o Senhor. O que você está fazendo, Elias? Sai daí, ponte diante de mim. A atitude de Elias foi se esconder. E a pergunta que eu faço é, o que estamos fazendo? Onde estamos? Estamos se escondendo como Adão e Elias? Estamos se escondendo como eles? E se estamos se escondendo, a palavra cessou, a mensagem parou. E se nós bebermos da água que mata a nossa sede, rios fluirão. Mas se eu estou escondido, cessou a mensagem. A mensagem não está maior que o mensageiro. Outra coisa importante, então, que nós temos que pensar. Se eu estou escondido, o que eu quero de Deus? Ou se eu não estou escondido, o que eu desejo de Deus? Onde está o meu foco? Marcos 10, 51 diz assim: e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: quero ver. Quero ver. Quero enxergar. Quero ter visão. Meu irmão, eu quero ter visão espiritual. Você quer isso em nome de Jesus? Nosso foco é querer ver. Ver Jesus, ver a glória, ver essas cadeiras com pessoas, não para cumprir uma quantidade de pessoas para um relatório, mas para ver vidas salvas, transformadas, restauradas, cheias do Espírito Santo, famílias curadas, jovens libertos. Esse é o foco. Esse é o foco. E aí eu já respondi uma quarta pergunta: onde eu quero chegar? Então, onde eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu quero de Deus? E aonde eu quero chegar? E a palavra do Senhor diz assim, Isaías 6:8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. A quem enviarei? Deus está perguntando para a gente, através da sua palavra. Mateus 25, 21 fala do servo bom e fiel. Precisa ser nosso alvo, precisa ser nosso foco. A gente tem que diminuir para que ele cresça. Nós temos que deixar de lado as nossas vontades, as nossas picuinhas, as nossas neuroses. Nós temos que deixar de lado os nossos desejos, porque Cristo em mim é a esperança da glória de Deus. Esse é o ponto. Que eu diminua e ele cresça, que a mensagem prevaleça sempre, sempre, sempre. E quando uma pessoa olhar para você e ver que você, de forma natural, está numa dificuldade, mas está com o rosto glorioso, ela não vai entender. Sabe por quê? Porque ela é terrena por enquanto. Mas você discerne as coisas espirituais quando você é espiritual. E quando você estiver numa dificuldade, as pessoas olharem para você e enxergarem qualidades do fruto do Espírito, meu irmão, isso é ser a mensagem maior que o mensageiro. Quando as pessoas olharem para você, as pessoas te verem onde você está desempregado, está numa dificuldade financeira, mas você está glorificando de pé, isso é a mensagem ser maior que o mensageiro. Quando você está na sua célula, e vou falar de célula porque é a nossa visão, e a célula está difícil, mas aquele membro que está lá, que está quase morrendo, olha para o líder e fala assim: esse líder persevera, essa é a mensagem prevalecendo sobre o mensageiro. Esse é o ponto. Quando você persevera no Senhor, você libera a mensagem, você libera a palavra, você libera Cristo. Esse é o ponto. Então eu quero encorajar você. Eu não sei que ponto você se encontra, mas eu creio que hoje você pode tomar uma decisão de alinhamento, de realinhamento, de conserto de visão, de entendimento, e se posicionar e dizer: eu quero, eu desejo, eu tomo posse, que a mensagem seja maior que eu. Que as minhas vontades não prevaleçam mais. Que os meus desejos morram, porque Cristo é melhor, Cristo é maior. Amém, querido? Que possa ser assim em nossa vida. Sabe, irmão, o mundo carece, está carente de amor. O mundo está carente de respeito. O mundo está carente de empatia. O mundo está carente de pessoas que se colocam no lugar do outro. O mundo está carente. E o Senhor pergunta: quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? A nossa vida tem que ir além da nossa zona de conforto. Porque nós citamos aqui Paulo, que de conforto não teve nada. E ainda disse: estou feliz nas angústias. Estou feliz aqui nas minhas angústias. Irmãos, existe uma mensagem a ser entregue. nós precisamos cuidar de nós, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Precisamos. Mas também precisamos exercer um papel espiritual e social para as pessoas. Nós temos que elevar a nossa capacidade de se relacionar e fazer a diferença levando a mensagem. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 28, 18, 20, acho que a maioria conhece. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra, ponto. Ele tem toda a autoridade, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, que você aprendeu, que é a palavra, que é a verdade. Esse é o ponto. Mais um texto, estou acabando, meu irmão. 2 Timóteo 2:1 diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça existe em Cristo Jesus, não no mundo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Você é um soldado de Jesus Cristo. Meu irmão, soldado é treinado. Soldado toma tiro. Soldado está em batalha, não está na zona de conforto. Soldado está atento, senão toma um tiro. E que tiro? As sugestões. A dúvida. A incredulidade. Soldado não tem tempo a perder. Soldado está ligado. Soldado está armado. Que arma? Com a palavra. Soldado ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. O nosso general é Cristo. Eu sou soldado de Cristo. Eu não me embaraço com as coisas desse mundo. A mensagem tem que ser maior que eu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Soldado é assim. Soldado vai para a batalha. Numa guerra, o soldado precisa saber em quem ele pode confiar. Porque se o soldado não sabe em quem ele pode confiar, ele é enganado. Então, qual é o seu exército? Para quem você milita? Para quem você milita? Para Cristo, irmão. E a última pergunta, nós vamos orar em nome de Jesus. O que faremos quando esse sermão acabar? Essa pergunta para a semana começa quando acabar o culto. O que faremos quando esse sermão acabar? Qual o fruto desse sermão na minha vida? Amém? O que faremos? A ideia é que a gente alinhe a nossa vida em muitos aspectos para que a mensagem prevaleça. A ideia é que a gente pegue essa palavra e olhe para a nossa vida como um soldado que não está mais na zona de conforto e comece a olhar cada área da nossa vida e entender o que está embaraçando e me tirando do melhor de Deus. Quais vontades minhas, do meu ego, do meu eu, que estão prevalecendo sobre a palavra? Quais são as coisas que eu deixei de fazer para Cristo, que fui roubado na caminhada, que não vigiei como soldado? Então, o que faremos quando esse sermão acabar? A mensagem, ela precisa, na verdade, ela é sempre maior que o mensageiro. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar sobre essa palavra. Eu queria chamar aqui o louvor em nome de Jesus. Aleluias, irmão. Glória a Deus. Deus é bom. Diga assim para você mesmo: a mensagem é sempre maior que o mensageiro. Diga para o seu irmão do lado: irmão, sabe o que realmente importa nessa vida? É Cristo sendo pregado. Amém, querido? Eu quero orar com você em nome de Jesus nesse sentido. Quero que você coloque o seu coração, a sua vida diante de Deus. Quero que você sonde o seu coração nessa noite. O que tem embaraçado a sua vida nesses dias, ou por meses, ou por alguns anos tem te roubado da comunhão. Pode ser que você tenha perdido aquele vigor que você tinha com Jesus, aquela dedicação. E eu não estou dizendo que você fez isso porque você é ruim, porque você quis. Nada disso. Eu tenho certeza que não é isso. Muita ousadia eu falar isso. Mas é porque eu conheço muitos que aqui estão. Então não é nada espiritual. Eu conheço muitos, muitos me conhecem. E fala a verdade. Como nós temos sido roubados por rotina, por afazeres. É ou não é? Tantas coisas que a gente acaba priorizando, que não manifestam a glória, não manifestam Jesus, porque o medo acaba nos paralisando. Pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. São as sugestões que prevalecem em cima das verdades do reino de Deus. Não deveria, mas acontece. Mas nós podemos mudar isso. Diante de um posicionamento nessa noite, um posicionamento diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero voltar a queimar por Ti, eu quero voltar a viver de um jeito onde as pessoas olhem para mim e enxerguem Cristo em mim, enxerguem a presença dEle, e não importa a circunstância, eu quero que as pessoas enxerguem Cristo em mim. Tudo depende de um posicionamento nosso, de um alinhamento nosso. E alinhamento tem a ver com rever rotina, sim. Como é que está a sua rotina mesmo, semanal? Como que você tem vivido os dias da sua vida? Pastor, 24 horas já não dá mais tempo. Dá sim. Pastor, não estou precisando priorizar o reino. Então nessa noite você vai se posicionar em nome de Jesus Cristo. Você vai mudar a sua realidade. Em nome de Jesus, eu creio que é uma noite de posicionamento. Uma noite de soldados com postura de soldado. Uma noite de soldado com postura de soldado. Que toma posse, que decide, que determina, que muda, que transforma, que submete, que guarda o coração, que flui as qualidades do fruto do Espírito. É você, irmão. Em nome de Jesus, é você. Em nome de Jesus, não veja como o homem te vê. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Não se distraia com nada agora. Não saia do seu lugar. Não ande. Te peço isso, por favor. Feche teus olhos. Comece a ver como Deus te vê. Comece a enxergar você como filho e filha que você é de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, comece a restaurar aqui as identidades. Comece a restaurar a visão, Pai. Senhor, comece a restaurar, Senhor, o ânimo. Pai, em nome de Jesus, começa a restaurar, Senhor, a busca, a entrega. Ó, Espírito Santo de Deus, começa a restaurar. Meu irmão, feche teus olhos. Enxergue agora como Deus te vê. Tome posse pela fé nesse momento. Veja como Deus te vê. Não deixe as circunstâncias tomarem conta de você. Não deixe as mentiras tomarem conta de você. Você é filho, você é filha, você é mais que vencedor, e eu não estou falando isso de forma emocional, é bíblico, você é cordeiro. Ô Senhor, toca os nossos olhos, queremos te ver, queremos ver como o Senhor nos vê. Senhor, toca os nossos olhos, em nome de Jesus. Meu irmão, eu declaro sobre a tua vida agora uma correção na sua visão, em nome de Jesus.